Nosso assunto agora é a Frente Parlamentar Brasil 200, a Frente Parlamentar Mista Brasil 200 foi lançada na Câmara. A ideia é exatamente que os políticos, né, empreendedores, debatam aí a questão das propostas, né, para serem, enfim, de reestruturação do Estado, né, brasileiro, e também com foco aí na questão de uma reforma administrativa e financeira do Estado brasileiro. Enfim, um debate para falar sobre questões aí do futuro, um debate mais geral para trazer propostas para essa questão aí do Estado, de como a gente deve pensar o Estado. Tamanho do Estado, né, o papel do Estado, a participação mais ou menos do governo, em que medida as pessoas precisam depender do Estado para viver no país, né? Enfim, essa questão toda é muito importante. Bom, nós vamos conversar sobre esse assunto com o deputado Jerônimo Gergen, ele que é do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Jerônimo Gergen, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como é que vai? Alô, deputado? Não temos aí, não temos o contato ainda com o deputado, caiu a linha do deputado Jerônimo Gergen. Esse debate, né, essa questão aí da Frente Parlamentar Brasil 200, portanto, sendo aí colocada na Câmara. O deputado Jerônimo Gergen, que é do PP do Rio Grande do Sul, ele é coordenador dessa Frente Brasil 200.
Eles estão querendo aí fazer uma proposta para ver se reduz a máquina pública, né? E também com isso, né, na paralelo, na esteira, o combate à corrupção, o estímulo à competitividade, né?
Exatamente.
A melhoria do serviço público, tudo isso está no pacote.
E diminuição da carga tributária, né?
E lembrando bom que pra gente.
Lembrando que a Câmara tem, né, um projeto aí tratado de reforma tributária. Bom, vamos conversar então com o deputado Jerônimo Gergen, coordenador da Frente Mista Brasil 200. Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Alô, deputado.
Alô, deputado? Deputado Jerônimo Gergen, tá ouvindo a gente?
Bom dia.
Bom dia. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Prazer falar com você.
Prazer é nosso. Deputado, fala um pouco pra gente sobre a ideia geral do lançamento dessa Frente Parlamentar Mista Brasil 200, né? Enfim, que resultados o senhor acredita que podem sair a partir desse debate aí envolvendo empresários, envolvendo setores da sociedade e o parlamento?
Eu não tenho dúvida que das últimas manifestações, especialmente da greve dos caminhoneiros, restou um grande debate que precisa ser feito, que é o tamanho do Estado. Uhum. O custo da máquina pública, o inchaço da própria máquina pública e a consequente aumento de carga tributária em razão de tudo isso, para manter o Estado, que deveria servir o cidadão, mas o cidadão acaba trabalhando para manter essa máquina pública completamente ineficiente.
Uhum.
E um grupo de empresários, liderado pelo Flávio Rocha, ele é o CEO da loja do Riachuelo,
sim,
do grupo Guararapes, resolveu fazer um movimento, que é o chamado Movimento Brasil 200, levando em conta que em 2022 nós vamos fazer 200 anos da nossa independência,
sim,
que às vezes parece que ainda não somos um país independente, né?
Uhum.
E eu achei importante que a gente aproveitasse a manifestação de um grupo importante de empresários e repercutisse isso na política nacional, no Congresso Nacional, e exatamente o que nós vamos debater dentro do nosso movimento, da nossa frente parlamentar, essa questão do custo Brasil, né, da carga tributária elevada, da falta de serviços públicos eficientes, do problema burocrático, de tudo isso que enfrenta quem quer gerar emprego no Brasil e não consegue justamente porque não tem o ambiente político, legislativo, econômico adequado para fazer isso. Nós temos notícias de hoje, por exemplo, mais empresas entrando em recuperação judicial, porque não tem estabilidade política e,
sim,
muito menos estabilidade econômica.
Agora, o senhor acha que o cidadão está preparado para esta reforma que se pretende fazer? Ele está, assim, informado do que se pretende fazer e o que é preciso para diminuir o Estado?
O cidadão, eu não tenho dúvida que está preparado. Aqui eu não sei se está preparado, somos nós, pessoas públicas, agentes públicos. Eu estou, eu considero, mas nós que eu digo é a classe política, a classe administrativa, porque, queira ou não, existe uma vantagem né, de quem exerce os cargos públicos. Eu poderia falar aqui dos auxílios moradia, que semana passada tiveram uma melhoria de valores, o auxílio creche. Estou falando isso no Poder Judiciário. Uhum. A aposentadoria do Parlamento, que eu...
Alô?
Oi?
Oi, pois não, pode falar, deputado.
É, nós tivemos aí, então, a atualização de valores que foram dados ao Judiciário de auxílios. A aposentadoria do Parlamento, que eu, por exemplo, abri mão, pago o INSS para poder fazer esse debate, né? E poderíamos adequações mínimas, vou voltar a falar do Poder Legislativo. Né? Uhum. Nós temos as milhas que nós usamos para os nossos voos a trabalho durante a semana. Essas milhas, eu estou com um projeto que eu quero que elas virem um banco de milhas para poder reduzir o custo de passagem aérea. Ou, por exemplo, nós temos uma decisão de vendermos os apartamentos funcionais que valem em torno de 2,5 milhões cada apartamento, né, e acabarmos com os hotéis que são pagos pelo Parlamento e construirmos torres de pequenos kitnets com um quarto e uma pequena cozinha, né, para quem passa 2-3 dias da semana em Brasília, como é o caso nosso. Quanto nós teríamos a redução de custos operacionais do Poder Legislativo, apenas falando, né? Uhum. O teto salarial, o teto da Previdência, são questões que com certeza trariam resultados efetivos e que nós precisamos ter consciência de que isso é necessário para que o Brasil possa ter uma economia com capacidade de investimento, com capacidade de influenciar no desenvolvimento econômico, né, que hoje nós não temos. Então, a sociedade está esperando isso. Uhum. E essa consciência é exatamente o meio político e o setor público brasileiro.
Pois é, nós temos, eu não sei se o senhor pensa, bom, eu vou fazer uma provocação aqui, que é a seguinte. A impressão que eu tenho é que a gente não vive exatamente num país capitalista, né? Nós falamos de capitalismo, mas nós temos um certo capitalismo de Estado, à medida em que muitas vezes a gente até viu nessas denúncias de corrupção que nós tivemos aí, que determinadas empresas são favorecidas em detrimento de outras em alguns aspectos, não só na questão de concorrência pública, mas em determinados setores, o Estado acaba atuando em favor de determinados setores, o Estado acaba intervindo muito nesse aspecto, e aí o que se poderia ser um capitalismo de fato não acontece porque não há uma livre concorrência. Se a gente está favorecendo alguém, significa que esse alguém está saindo na frente, que a outra empresa obviamente não vai dar conta de concorrer com alguém que recebeu um favorecimento do Estado. Quer dizer, é essa realidade que a gente vive, deputado? Nós vivemos num país que, na verdade, fala ser capitalista, mas não é de fato?
Não, capitalista nós somos. Nós não somos liberais.
Sim.
Né? Uhum. Eu acho que esse é o ponto de vista. Tá? Uhum. Eu, aliás, tenho um viés liberal, sim, mas eu entendo e defendo especialmente o Estado necessário.
Sim, tá? Sim.
Eu vou pegar o caso agora, os ultraliberais agora, quando deu a greve dos caroneiros, buscaram o Estado para intervir na questão do preço do combustível. Uhum. Tá? Uhum. Então, eu acho assim, a primeira parte da tua fala é corrupção mesmo. Aqueles que usam o Estado e o Estado que usa o empresário para ambos ter vantagem, isso é corrupção mesmo.
Exato.
A outra parte, eu falo que, nós, que não é que não seja capitalista, nós não somos liberais na prática. E, aliás, isso tem uma confusão, né? Porque o liberal, com relação a você ter a Petrobras, a Eletrobras, eu sou plenamente favorável a vender. Né? Agora, não dá para você também não ter um Estado vigilante nisso. Então, não tem que o Estado ser gestor, mas ele tem que ser um articulador daquilo que seja bom para a sociedade. Né? E é exatamente isso que nós pregamos na própria frente parlamentar. Né? Não é um Estado interventor, mas um Estado que dê a segurança, e esse é o papel do Estado, de que os insumos necessários não serão algo que prejudique o crescimento do Brasil. Esse debate é o que tem que ser feito. E aí, uhum, nós temos aí as privatizações, as concessões, tudo mal feito, tudo sem planejamento, sem discutir o tamanho do Estado que nós queremos. Eu acho que esse é o principal debate. Qual é o tamanho do Estado que nós queremos? É liberal? É mínimo? É máximo? É estatizante? Né? Nós temos que fazer esse debate, que é o que nós queremos provocar.
E com muitas queixas da população em relação às agências reguladoras, que deveriam servir para poder mediar esse conflito, né? Digamos, conflito aqui eu falo de um modo mais geral, né? Essa relação entre consumidor e fornecedor, e muitas vezes as agências, a visão que o consumidor tem é que elas, na verdade, ficam muito do lado das empresas e muito pouco do lado dos consumidores. Quer dizer, ela não faz uma ponte justa, né? Muitas vezes.
Uma indicação política, né, que não dá a segurança da independência, da imparcialidade. Isso é, sem dúvida, um grande problema desse processo do Estado necessário.
Agora, nós temos, deputado, tramitando na Câmara a proposta de reforma tributária, tem o deputado Raul, um relatório extremamente bem trabalhado aí, de anos de trabalho.
Por que não começa por aí?
O senhor acha que, nesse caso, uma frente, um movimento como esse Brasil 200, o senhor acredita que a gente tem condição de avançar com esse projeto, com essa proposta de reforma tributária? Esse debate avança na sua avaliação a partir daí?
Olha, eu não tenho nenhuma ilusão de que o parlamento, sem o aval do executivo, vá poder avançar nesses temas todos de maneira a resolver. Quando você tem um executivo comprometido com a causa da reforma tributária, da reforma administrativa, do Pacto Federativo, isso anda, isso avança. Agora, sem esse comprometimento, é óbvio que o parlamento vai ter muita dificuldade, os próprios governos, os estados, mais poderes.
Os governadores é importante.
Mas o que nós queremos é, pelo menos, provocar o debate. Nós estamos avançando agora no debate e, principalmente, num momento pré-eleitoral.
Uhum.
No momento da eleição, nós não podemos deixar de discutir esse assunto da forma como estamos procurando. Então, acho que nisso nós já teremos um grande ganho, né? E vamos, obviamente, poder fomentar essa discussão, até para que aqueles que venham a vencer a eleição possam dizer o que pensam sobre esse assunto ou esses assuntos todos, né? Que é exatamente o que a gente imagina poder contribuir nesse momento. E depois, na nova legislatura, obviamente, renovados os mandatos ou alterados alguns, a gente retome a agenda aí com o aval e compromisso executivo.
Perfeito. Deputado Jerônimo Guerra, do PP do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui sobre a Frente Parlamentar Mista Brasil 200, fazendo parte aí desse movimento, um movimento que não é só do parlamento, ele tem a participação do setor produtivo, enfim, fazendo aí um debate sobre o estado que, né, o Brasil precisa para poder dar a devida assistência à sua população e, ao mesmo tempo, não ser o estado tão pesado para a sociedade. Deputado Jerônimo Guerra, muito obrigado aí por participar conosco. Sucesso aí no trabalho, nessa semana de trabalho. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Olha, é um prazer muito grande. Esse debate é exatamente esse mesmo. Sabemos qual é o Brasil que queremos, qual é a máquina pública que queremos. Deixa eu deixar uma pauta para vocês aí da Rádio Câmara. Eu estou bastante preocupado aqui. Aí vamos falar da área de saúde pública e que nessa ineficiência do Estado nós perdemos também enquanto país. Mas há uma notícia de que depois de 30 anos na América do Sul, na Venezuela, aparece um caso de poliomielite, né, que tinha sido erradicado na América. Eu acho que esse debate é um debate que eu vou levar agora aí para o parlamento nos próximos dias, para saber como é que está a política de saúde do Brasil preparada para enfrentar esse tema, né? Você sabe que da Venezuela hoje há um descontrole total político lá, econômico. Nós temos aí a entrada de milhares de venezuelanos para o nosso país. Então é importante nós ter atenção a esse caso, né? Aquilo que estava erradicado na América toda começa a reaparecer depois de 30 anos e temos que ficar atento a isso.
Boa pauta, sim, viu, deputado? Vamos ficar atento a isso, sim. E obrigado pela sugestão. Vamos passar aí para a nossa produção para a gente poder trabalhar aí essa questão. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço para o senhor. Um excelente dia.
Um grande abraço a todos vocês.
Tá joia. Tá a participação do deputado Jerônimo Guerra, do PP do Rio Grande do Sul, conversando com a gente sobre a Frente Parlamentar Mista.
Estamos a